Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do grupo editorial Presença.
O Jorge estava a ter um daqueles dias. Daqueles dias em que grita: não me vou portar bem. Quando bate com os pés: não vou emprestar os meus brinquedos. E quando grita: não vou, não consigo, não quero, não. Estás com uma grande birra hoje, suspirou a mãe do Jorge. Mas o Jorge estava a começar a pensar que estar sempre grandemente mal-humorado não tinha piada. Era tolo, barulhento e muito cansativo. Mas o pior era deixar os amigos aborrecidos. Será que queria fazer sempre isto? Um excerto do livro A Grande Birra, de Tom Jamieson e Olga Demidova. Inês, esta é a palavra que nós pais nunca queremos ouvir. O que é, afinal, uma birra? Vamos lá saber.
Então, uma birra é algo muito natural, normativo, no desenvolvimento de uma criança. Uma birra é, no fundo, uma expressão de uma necessidade ou, eventualmente, de uma emoção muito intensa. No fundo, é a tradução comportamental daquilo que as palavras ainda não conseguem dizer. Porque, tipicamente, associamos as birras às crianças mais pequeninas, à altura em que tudo aquilo que tem a ver com o seu desenvolvimento da linguagem ainda não está muito desenvolvido, não é? E, portanto, esta é uma forma que as crianças têm de conseguirem manifestar o que está lá dentro e ainda não conseguem muito bem por palavras.
Por palavras. Todas as crianças fazem birra?
Em princípio, todas as crianças fazem birra neste sentido que estamos a dizer, e que é normativo e que é natural que aconteça. É expectável que possamos encontrar crianças que, perante uma situação de frustração, de zanga, de irritação, de ver uma necessidade que não está a ser compreendida e satisfeita, que, através de uma explosão mais comportamental, pode ser uma questão mais física ou até mesmo no tom de voz, por exemplo, que se assista à birra.
Há sempre umas mais birrentas que outras, certo?
Sim, porque tal como nós adultos, todos temos limiares de tolerância a uma contrariedade que são diferentes. E, portanto, obviamente que temos crianças que tendencialmente poderão ser um bocadinho mais hipersensíveis à contrariedade. E depois também tem muito a ver com a forma como o adulto vai gerindo ao longo do tempo esses comportamentos. E, portanto, podemos ter crianças que vão aprendendo a gerir estas emoções mais desagradáveis e crianças que, não tendo recursos, não treinando esses recursos, acabam por expressar ou com maior intensidade ou com maior frequência as birras.
Há trabalho de casa que os pais podem fazer, ou seja, nas mais pequeninas, se calhar, quanto menos sono, quanto menos cansaço, ajuda também.
Sim.
Não é? Há aqui algumas coisas que nós podemos ir ajudando.
Sim, sem dúvida.
As muletas, não é?
Essa questão do sono é das coisas mais importantes. O sono é essencial para nós conseguirmos regular as nossas emoções. Uma criança em déficit de sono tendencialmente é uma criança que, entre outras coisas, terá maior dificuldade em analisar a realidade, em compreender o que está a acontecer, em expressar aquilo que precisa e em regular o comportamento e as emoções.
À medida que crescem, vão tendo mais dificuldade em controlar as emoções e os sentimentos, Inês?
A expectativa é que tenham cada vez mais facilidade em controlar. Nós podemos dizer que, eu acho que este é sempre um dado importante em termos de neurodesenvolvimento. A área do nosso cérebro que é responsável pela nossa capacidade de planeamento de um comportamento, de controlo de impulsos, de regulação emocional, que é o nosso córtex pré-frontal, os últimos estudos dizem-nos que só está plenamente em funcionamento, em desenvolvimento, com maturidade, para lá dos 25 anos, ou por volta dos 25 anos.
Incrível.
E, portanto, é mesmo pensarmos que é uma dificuldade que está lá biologicamente justificada. Isto não significa que até aos 25 anos, quer dizer, ficamos de braços cruzados e há sempre birras a acontecer. Não é isto. Significa que existe uma dificuldade que está lá. Agora, à medida que a criança vai crescendo, em princípio vai desenvolvendo recursos. Os pais, lá está, e os professores, os educadores vão ajudando a treinar e, portanto, há uma maior capacidade, por um lado, de expressar aquilo que se necessita, aquilo que está a acontecer dentro de nós e, por outro lado, também estratégias para regular que vão sendo mais adequadas, ajustadas, se quisermos, aos contextos onde estamos.
Esse treino das emoções até pode ser feito já quando são adolescentes, certo? Se estiverem com uma base maior desde crianças,
sim,
ficam adolescentes se calhar mais resilientes,
sim,
e mais...
sim.
Com menos birras, vá, porque os,
sim,
adolescentes também têm, não é?
Sim, podemos dizer que é normativo. Até os adultos, se nós virmos a birra,
até
efetivamente,
os adultos, é verdade,
não é? Como uma expressão, por exemplo, de uma frustração, nós adultos também nos frustramos. Nós adultos, se calhar, às vezes também temos comportamentos mais impulsivos perante uma determinada frustração, mas conseguimos ter um filtro, conseguimos regular e conseguimos perceber que, se estivermos chateados, não faz sentido ir bater ao amigo que está ao nosso lado. Não é? E se calhar uma criança pequena não tem essa capacidade de filtro e de controlo. Portanto, a birra, no fundo, está lá, tem uma forma diferente, uma manifestação diferente, se quisermos.
A frustração e a contrariedade são naturais, mas nós podemos sempre ajudar. Enquanto,
sim,
pais,
sim,
não é?
Sim. E atenção,
essa é
que...
boa notícia.
No fundo, qualquer emoção vai ser aqui uma resposta a qualquer coisa, um evento interno ou externo que nos está a acontecer. As emoções desagradáveis também fazem parte da vida, cumprem funções, todas elas. Por exemplo, uma raiva, uma zanga, ajuda-nos a definir limites. Regra geral, surge perante, por exemplo, uma injustiça, não é? Portanto, todas elas são importantes.
E vamos à raiva. Sou mais forte do que a raiva, de Elizabeth Cole. Mãe, disse o pequeno Vasco, eu quero aquele coala fofinho. Mas a mãe abanou a cabeça e disse-lhe que não com carinho. Aquele coala tem uma mãe e um pai. Não pode ser, meu querido. Se o levarmos para casa, vai sentir-se triste e perdido. Mas eu quero, insistiu o Vasco, começando logo a gritar. Ele estava muito irritado, quase a rebentar. Eu já disse que quero aquele coala, continuou com frustração. E pela última vez, a mãe respondeu-lhe que não. Foi então que o Vasco sentiu o coração acelerado. O seu cérebro parecia estar descontrolado. Um excerto do livro Sou Mais Forte Do Que a Raiva, de Elizabeth Cole. Inês, falamos sobre raiva,
uhum,
aqui. O que é então a raiva nas crianças? Que emoção é esta que para nós se calhar é muito assustadora, mas também faz parte da natureza humana?
Sim, sim. Podemos dizer que é daquelas que, se calhar, do ponto de vista daquilo que é sentido lá dentro, há uma ativação muito grande, uma intensidade muito grande, e muitas vezes esta associação até com o vulcão ou a panela de pressão prestes a explodir ou entrar aqui em erupção. Portanto, é uma emoção que é normal encontrarmos na vida de uma criança. Ela, no fundo, surge, lá está, perante situações em que a criança se sente muito injustiçada, muito contrariada com qualquer coisa que lhe está a acontecer, mas, tal como as outras, deve ser sempre validada pelo adulto. Todas as emoções merecem ser validadas. Aliás, esse é um dos primeiros passos para o adulto conseguir, de alguma forma, ajudar a criança depois a regular aquilo que está a sentir.
Mas nós, pais, parece que temos muito medo da raiva dos nossos filhos.
Uhum.
O que é que podemos fazer? Não devemos ignorar, certo?
Uhum.
Mas como é que podemos, neste caso, olhar para a raiva como uma emoção normal?
Exatamente dessa forma.
Okay.
Mentalizarmos que é uma emoção como todas as outras, com as suas características, mas que está lá a cumprir a sua função. Ignorar aquilo que uma criança está a sentir, seja qual for a emoção que nós estamos a falar, nunca é um bom princípio. De facto, é importante que o adulto tenha a capacidade de validar. E quando eu digo validar, é mostrar que compreendemos aquilo que a criança está a manifestar, aquilo que ela está a sentir. E que, lá está, quando são mais pequeninas, muitas vezes não conseguem ainda dar nome. Portanto, o primeiro passo que o adulto deve fazer é mesmo este: achar que aquilo, ou considerar aquilo, como uma expressão natural. Não quer dizer que concordemos, porque muitas vezes...
Exato, era isso. Não é? Como é que se faz?
Porque às vezes
é difícil, não é?
Podemos dizer, que reação tão exagerada para aquilo que aconteceu. É importante não passar esta mensagem para a criança. Aquilo que ela está a sentir é aquilo que ela está a sentir. E é válido e é importante mostrarmos que compreendemos que a criança se sinta de determinada forma. Zangada porque teve que interromper uma brincadeira que estava a fazer para ir fazer outra tarefa. Zangada porque um amigo não quis brincar consigo, muito irritado porque não está a conseguir construir o puzzle que tinha em sua mente. Portanto,
ou porque tenho de ir para a cama, tão simplesmente quanto isso.
Seja aquilo que for, esta noção do adulto conseguir validar. E quando o adulto valida e realmente ajuda a criança a dar nome e mostra que compreende aquela emoção, independentemente da intensidade, atenção, compreender e validar uma emoção não é o mesmo que validar um comportamento. Não é?
Okay.
Todas as emoções são válidas, todas as manifestações comportamentais já não serão assim tão válidas. Mas se nós conseguirmos, se a criança se sentir compreendida, no fundo, há ali um momento de pausa em que ela deixa de estar tão reativa e tão na defensiva e está mais disponível para ouvir o adulto e para colaborar, por exemplo, como esse exemplo que davas de ir para a cama.
Sim.
Portanto, mais receptiva a colaborar, a escutar, a compreender inclusivamente a importância de um momento que vem a seguir.
E qual é o primeiro passo? O que é que se deve fazer imediatamente a seguir? Portanto, a criança está descontrolada, está com um grande ataque de raiva, não é? Percebemos que está mesmo furiosa. O momento a seguir está nas nossas mãos, não é?
Sim, sim.
Como é que podemos atuar, Inês? Assim, falando em exemplos muito, muito práticos.
Então, a primeira coisa é que é mesmo importante que o adulto consiga ele próprio manter a calma.
Respirar.
E esse respirar, que parece assim um pormenor, é muito importante, porque enquanto esta noção do respiramos fundo, estamos a ganhar ali uma janela temporal em que pode residir a diferença entre sermos pessoas reativas.
É isso, nós
ou temos ponderados.
Apetece-nos explodir, não é?
Sim.
E não podemos.
Sim. Até pela questão do exemplo, como é que eu posso ajudar alguém que está descontrolado se eu própria estiver descontrolada? Portanto, o primeiro passo tem muito a ver com a consciência que o adulto tem das suas próprias emoções e a capacidade de manter algum controlo e calma. Depois, num passo seguinte, esta é a noção que falávamos há pouco de conseguir regular, validar, aliás, aquilo que a criança está a manifestar. E se calhar, num terceiro momento, entra o começar a regular, o passar algumas pistas. E isso implica o quê? Pode implicar, por exemplo, uma lógica de distração, de foco, ajudar a criança a dirigir a sua atenção para outra tarefa, para outro estímulo. Porque alguém que está...
Isso é sempre um bom truque.
Sim, e lá está, não é ignorar aquilo que aconteceu até então, porque já houve um conjunto de passos muito importantes até aqui, mas depois é pensarmos que a criança está ali numa espécie de, vou usar a palavra em inglês, de loop.
Espiral.
Não é? Numa espiral muito obsessiva num determinado tema. E ao conseguirmos que a criança dirija a sua atenção para o outro estímulo, conseguimos que efetivamente saia da tal espiral... da raiva.
Mesmo que esteja a gritar e a berrar e a chorar e a dar pontapés.
Sim.
É sempre bom.
E eventualmente, quer dizer, aí depois
claro.
Outras nuances, não é? Mas termos um adulto que está controlado, que consegue manter um tom de voz mais baixo, que mantém o contacto ocular com a criança, por exemplo, que mostra que está a compreender aquilo que se está a passar, em princípio toda esta reatividade da criança baixa. Às vezes há uma necessidade muito grande do ponto de vista corporal de externalizar a tal raiva que nós
claro.
Estávamos a falar. E aí a distração, às vezes não é bem o distrair, é oferecer uma alternativa para a criança externalizar aquela raiva. Por exemplo, o apertar uma almofada com força. É válido, não é? O bater na minha mãe ou no meu pai não é válido. Mas ambos ajudam, quer dizer, um inadequadamente, o outro adequadamente, vão ajudar a externalizar aquela intensidade que está toda lá dentro.
Mesmo num sítio público, com muita gente a ver. O terror de muitos pais.
O terror de muitos pais. É o terror de muitos pais,
é verdade,
efetivamente.
É verdade, faz diferença também, não é? Ser dentro de casa ou fora de casa.
Mas no limite deve ser igual.
Claro.
A atitude do adulto é importante que seja a mesma e que o adulto não ceda a esta pressão do que é que os outros vão achar ou deixam de achar, não é? Se o adulto estiver muito seguro daquilo que é importante para si na educação dos seus filhos, vai manter a mesma postura dentro e fora de casa.
Muito
isso
bem.
Também é importante em termos de consistência para a própria criança.
É verdade, e se calhar num espaço mais seguro em casa também é bom para ir treinando, não é? Se calhar a pessoa depois, quando está o pai ou a mãe, quando está numa situação dessas, no meio de um parque, no meio de um supermercado, no meio de um centro comercial, já se torna se calhar mais fácil, apesar de ser mais difícil.
Sim,
sempre,
sim,
não é?
É sempre uma questão de treino, sem dúvida alguma.
Muito
sim.
bem, respirar, inspirar, expirar. Obrigada, Inês.
Obrigada.
Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do Grupo Editorial Presença.